O presidente do Conselho de Administração da Petrobras foi suspenso do seu cargo por parte da Justiça Federal. E além disso, nesse mesmo dia, nessa mesma sexta-feira, o atual CEO da companhia, Jean-Paul Prates, ironizou a atual crise que a estatal vive em meio ao não pagamento de dividendos extraordinários. E no meio desse barulho todo, a gente viu novamente um Ibovespa no vermelho, um Ibovespa que fechou em queda, mas com pouca influência dos papéis da Petrobras. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo após a vinheta. Olá, uma boa noite, uma ótima noite para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando, marcando presença aqui logo nesses primeiros minutinhos. Salve especial para o pessoal lá de Ilha de Itamaracá, no Pernambuco, que mandaram mensagem aqui no chat. Brigadão aí, já deixou boa noite aqui. E também, é claro, faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui no Sul Notícias. E agora a gente pode ir para o que interessa, falar do que movimentou a Bolsa hoje, antes de a gente falar novamente sobre Petrobras, porque mais um dia essa estatal aí chamou bastante atenção no mercado. Mas hoje, até que a gente viu pouca influência dos papéis da companhia, porque elas caíram ali somente cerca de 1%, não influenciaram tanto assim o índice, né? Apesar disso, se juntaram aos vários papéis que, como vocês estão vendo na tela aí, fecharam em queda hoje, fecharam no vermelho. Praticamente todas as movers, né, as companhias que têm o maior peso na carteira do Bovespa, fecharam no vermelho. Aí Vale, Petrobras, bancos. Exceção aqui foi a Eletrobras, que subiu 0,6%, e a Prio, antiga PetroRio, que subiu 1,2%. Olhando para as maiores variações, a gente viu a Azul afundando ali 10%, sendo a maior queda do Ibovespa, MRV 6,2% de retração, sendo a segunda maior queda do intradia, e Exatec também caiu hoje. A gente viu um dia bem marcado por companhias que são sensíveis à curva de juros, porque a gente vê aqui varejo, aéreas, educacionais e construção civil liderando as quedas do Ibovespa. E nesse cenário, o índice recuou ali 1,1%, portanto, fechou aos 125.946 pontos. Hoje, o dia também foi bem negativo lá fora, o Ibovespa fechou na mesma direção que as bolsas de Wall Street, porque por lá a gente viu um Dow Jones que recuou 1,2%, a S&P 1,4% de queda e a Nasdaq 1,6% de retração. Quando a gente olha para o câmbio e também para as commodities, a gente vê um petróleo Brent que subiu mais um pouquinho hoje, 0,3% de avanço, sustentou ali o patamar de 90 dólares o barril. Enquanto isso, o minério de ferro segue o seu rally, subiu mais 3,1% no pregão dessa sexta, dia 12 de abril, e está cotado a 116 dólares a tonelada lá na bolsa de Dalian, lá na China. E olhando para o câmbio, também da mesma forma, segue em rally, segue tendo altas consideráveis, está operando nos maiores patamares desde outubro do ano passado. A gente vê um dólar que está a R$ 5,12, hoje ele subiu mais 0,6%, portanto a gente vê o câmbio ali com bastante volatilidade nesses últimos dias. Esse foi o principal saldo e os principais destaques aí do pregão dessa sexta, dia 12 de abril, que foi um pouco mais pacato, apesar dessas quedas drásticas aí das companhias que são mais sensíveis às curvas de juros, mas como eu falei aqui, a gente teve grandes notícias sobre Petrobras, bastante coisa acontecendo nos bastidores da estatal, e é claro que eu não poderia deixar de falar sobre isso na live de hoje. Primeiramente, a gente teve aqui a primeira aparição do Jean-Paul Prates, que é o atual CEO da companhia, desde que iniciou aquele processo de fritura dele, né? Desde que começaram os rumores, né, sobre, né, a questão da eventual saída dele, né? Basicamente, o Prates discursou em um evento da Associação Brasileira de Empresas de Bens e Serviços de Petróleo, a Bespetro, e ele foi, como eu falei aqui, essa foi a primeira aparição pública do Prates desde que começaram as especulações sobre a sua demissão. O Prates não atendeu à imprensa, mas ele ironizou a situação atual. Ele foi questionado sobre uma crise na Petrobras, ele falou o seguinte: que crise, né? Que crise? Ele questionou a possibilidade de crise, lembrando que ele já chegou a tuitar, né, a fazer postagens nas suas redes sociais, negando uma possibilidade de troca aí do CEO da companhia. No seu discurso durante o evento, o presidente da Petrobras garantiu novas formas de contratação, processos e projetos às empresas fornecedoras de produtos e serviços da Petrobras. Ele falou o seguinte: temos consciência e certeza de que a relação com fornecedores precisa mudar, é uma prioridade para nós. O Jean-Paul Prates também comentou a crise atual da cadeia de fornecedores e prometeu mais proximidade. Ele falou que é fundamental para a Petrobras que os fornecedores estejam vivos, eles que vão ao TCU, né, ao Tribunal de Contas, à União. Ele falou o seguinte: sejam bem-vindos à nova relação da Petrobras com membros da Bespetro. Então foi bastante otimista aqui sobre toda essa questão e, como eu falei aqui, ironizou toda essa crise que a gente está vendo. Mas, além disso, a gente teve outras notícias aqui que são bem relevantes, inclusive está aqui na tela para todos vocês darem uma olhada, porque a gente teve o presidente do conselho da companhia, né, que é o Pietro Mendes, esse aqui da foto aqui da notícia, ele foi suspenso do seu cargo por parte da Justiça Federal de São Paulo. Eles determinaram ali, numa decisão liminar, a suspensão do Pietro Mendes como presidente do conselho, né? Ele que é o atual presidente do conselho e também é o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. A estatal já falou que vai recorrer dessa decisão judicial, né? E o entendimento aqui da justiça para suspender o Pietro Mendes do cargo de presidente do conselho é o entendimento de que ele estaria tendo um conflito de interesses, né? Esse foi o entendimento do juiz Paulo César Neves Júnior, da 21ª Vara Civil Federal de São Paulo. Ele que alegou ali nos autos ali o conflito de interesses. Isso porque, como eu falei, além de ser presidente do Conselho da Petrobras, ele mantém um cargo no Ministério de Minas e Energia. E a tese ali é de que os interesses da Petrobras podem conflitar com os interesses do governo. Depois do anúncio da suspensão, a Petrobras, como eu falei aqui para vocês, já se manifestou, falou que vai recorrer à decisão para tentar manter o Pietro ainda nesse cargo. E nessa decisão aqui, né, o juiz afirma que, ao observar as atribuições de Mendes no Conselho e a sua missão no Ministério, acontece o seguinte, ele falou o seguinte, abre aspas, extrai-se claramente que a ampla atuação da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis faz com que haja permanente e potencial conflito de interesses entre esse órgão e a Petrobras. Vale lembrar aqui que dias atrás, o mesmo juiz, esse mesmo juiz aqui, ele suspendeu um primeiro conselheiro aprontado ali pelo governo, né, que é o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o Sérgio Rezende. No ano passado, o Rezende e o Mendes chegaram a ser considerados inelegíveis pelo colegiado após o comitê de pessoas da Petrobras apontar que eles não preenchiam os requisitos necessários previstos no Estatuto Social da companhia. O primeiro por ser membro titular do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro e o segundo por ter cargo no governo. Mas como a gente viu aqui, ambos chegaram a entrar no conselho, né? Foram posteriormente aprovados. Ambas as situações eram, então, vedadas a conselheiros pela relação das leis das estatais, mas a gente viu que o governo alterou a lei das estatais e com isso, né, ambos conseguiram entrar. A suspensão do Rezende ela era considerada um problema menor, visto que ele não figurava na lista de candidatos enviada recentemente pelo governo à empresa, para eleição ali na Assembleia de Acionistas, que vai acontecer no fim desse mês, no próximo dia 25 de abril. E além de tudo isso aqui, a gente teve essa novidade aqui, que é quentíssima, ela saiu há 2 horas atrás, que é essa notícia aqui da coluna da Malu Gaspar, do jornal O Globo, que mostra que essa situação toda aqui, ela abriu um debate no colegiado em torno da necessidade de se escolher um interino para a gente não ter um vácuo aí na liderança da empresa, ou seja, para a cadeira de presidente do Conselho de Administração, né, ela não ficar vaga aí depois dessa suspensão. O Francisco Petros, que é o representante dos acionistas minoritários, ele passou a reivindicar em um grupo de WhatsApp dos conselheiros a realização de uma reunião extraordinária para eleger imediatamente um substituto para o Pietro Mendes. A proposta, porém, ela meio que deu uma dividida no grupo, isso porque os indicados pelo governo e a representante dos funcionários foram contra essa possibilidade, enquanto os acionistas minoritários estão aprovando essa decisão aí do Francisco Petros. A discussão ainda prossegue, mas até agora não houve nenhuma deliberação a respeito. Vale lembrar aqui que a eleição de um novo presidente ela está prevista no Estatuto da empresa, mas o texto não prevê claramente a realização de uma reunião extraordinária, ou seja, o Estatuto da Petrobras, do jeito que está hoje, não prevê que necessariamente a companhia tenha que realizar de fato uma reunião extraordinária para colocar um novo presidente no Conselho de Administração. O Estatuto Social diz apenas que o substituto será eleito na primeira reunião ordinária do Conselho de Administração até a Assembleia Geral. Então, por hora, não temos aí deliberações acerca disso aqui. E com isso, antes de passar para a próxima notícia, que eu deixo uma boa noite para todos vocês que estão entrando no chat aqui. Brigadão para todo mundo que está marcando presença. Lembrando que logo menos, aliás, logo menos não, não vou adiantar para agora, porque a gente tem uma surpresa aqui para todos vocês que estão acompanhando a live de hoje, não só para você que está acompanhando ao vivo, mas também para você que está acompanhando a live depois que já fechou, você que acompanha a gente no Spotify, porque tem isso aqui que está na tela aqui para todos vocês, que é o Status Alpha, né? Basicamente uma ferramenta aqui de inteligência artificial, né? Uma ferramenta que, aliás, é uma parceria nossa aqui do Status Invest com a Bridgewise. E como vocês podem ver aqui na tela, ó, dá para ver que a recomendação hoje, né, para a Petrobras, né, que é esse ativo que eu acabei de comentar, comentei essas últimas notícias, é uma recomendação estável, né, o último parecer aqui. E o Status Alpha, ele não está disponível só para a Petrobras, ele está disponível para analisar ali mais de 37 mil ativos em 130 bolsas de todo mundo. Então, onde quer que você tenha ações, ativos aí para dar uma olhada, o Status Alpha pode te ajudar a tomar as melhores decisões de investimento. Como você está vendo aqui na tela, mostra aqui o balanço patrimonial, a nota que essa ferramenta que está dando para as demonstrações de resultado, a nota do fluxo de caixa, a classificação dos fundamentos da empresa, né, os pontos fortes e fracos, né? Então essa aqui é uma importante ferramenta para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimento, né? Então aqui, inclusive tem uma nota aqui para os para as últimas notícias, né? Então você quer saber se a notícia de hoje, por exemplo, ou outras notícias sobre a Petrobras são positivas, neutras ou negativas, tá aqui, ó, cada notícia que sai está avaliada aqui, como eu estou mostrando na tela para vocês, tem a visão geral da empresa, tem todos os dados aqui, um raio-x completo, e também, como eu falei, a recomendação, né? Recomendação hoje para a Petrobras é neutra, como está aqui na tela, vocês darem uma olhada. E você me pergunta, Eduardo, como é que eu consigo acesso a isso aí? Eu quero essa ferramenta aí para me ajudar a tomar as melhores decisões de investimento? Pois bem, o link está na bio para todos vocês, só clicar no link que está aqui está na descrição aqui do vídeo. Então você que está assistindo a live agora já pode ter acesso, e você também que eventualmente está acompanhando a gente pelo Spotify, ou até mesmo você que está acompanhando a gente depois que a live já fechou, está aqui na descrição do vídeo ou do podcast, né, para você ter acesso aí ao Status Alpha. Isso aqui, que essa ferramenta aqui, que, como eu falei, analisa mais de 37 mil ativos ao longo de mais de 130 bolsas aí ao redor do globo. Então uma ótima ferramenta aí para vocês conseguirem analisar mais ativos aí, para vocês terem mais ter uma decisão mais acurada aí de investimentos. E agora sim a gente volta aqui para o radar corporativo de hoje, porque a gente teve uma pesquisa do Nubank e do Datafolha sobre golpes financeiros. Você que está assistindo a gente, muito provavelmente já ouviu falar sobre isso aqui, né? Já teve alguém que você conhece, alguém que você ouviu falar, que comentou sobre golpe financeiro, sobre alguém que já tomou um golpe e tudo mais. E o Nubank e o Instituto Datafolha fizeram uma pesquisa recente tentando levantar os dados sobre isso e mostraram que 9 a cada 10 pessoas vê um aumento relevante na sofisticação desses golpes, e 75% entendem que as instituições financeiras e os seus clientes têm papéis igualmente relevantes para prevenção. Além disso, aproximadamente 3/4 dos entrevistados pela pesquisa do Nubank e do Datafolha já ouviu falar de pessoas que foram vítimas ali de golpes financeiros. A pesquisa ainda mostra que a percepção de uma crescente sofisticação das ameaças é compartilhada ali, como eu falei, por 9 a cada 10 entrevistados, que também indicam estar mais expostos a notícias relacionadas pelo tema. É interessante aqui notar que 81% dos participantes consideram que as pessoas não dedicam a devida atenção à segurança digital, ao passo que a mesma proporção, de 81%, afirma prestar atenção necessária, sugerindo uma possível discrepância na percepção individual. Então esses são os números aqui que são relativamente impressionantes aqui sobre segurança digital. Inclusive você que está assistindo a gente, como eu falei, muito possivelmente deve ter visto algo sobre esse tema muito em breve, né? A gente sabe que cada vez mais tem golpistas aí fazendo vítimas, e cada vez mais eles usam ali de engenharia social, como a gente sabe, para tentar extrair dinheiro ou dados sensíveis, né, dados relevantes aí das vítimas. E além disso, a gente teve uma notícia extremamente positiva aí durante essa sexta-feira, que é um recorde no setor do agronegócio, que é esse setor que é tão relevante para o nosso PIB aqui do Brasil. Basicamente o que a gente teve aqui foi um dado aqui divulgado que mostra que as exportações brasileiras de produtos do agronegócio alcançaram nada mais nada menos do que 37,4 bilhões de dólares no primeiro trimestre desse ano de 2024. Dados atualizados aqui do Ministério da Agricultura. O valor é recorde para esse período e fica 4,5% acima do que o agronegócio obteve em igual etapa do ano anterior. Isso representa, para vocês terem a noção, um acréscimo ali de 1,6 bilhão de dólares nesse volume de exportações. O setor respondeu por 47,8% dos embarques totais do Brasil nesse primeiro trimestre, acima dos 47,3% registrados ali em igual à etapa do ano anterior. E nessa nota aqui, né, a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura atribuiu esse resultado recorde ao aumento de 14% no volume exportado, sobretudo do complexo soja e de açúcar, que compensou o recuo anual no índice de preço dos produtos exportados. Nos primeiros meses desse ano de 2024, a receita da balança do agronegócio foi sustentada principalmente pelo aumento das vendas externas de açúcar, que cresceu 2 bilhões e meio de dólares, algodão, que cresceu 997 milhões de dólares, e também o café verde, que cresceu 563 milhões de dólares. A China se manteve ali como o principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro, respondendo por 36% dos produtos exportados pelo agro. Os embarques ao país asiático, contudo, recuaram na comparação anual, caíram ali 23% para uma cifra de 5,1 bilhões de dólares. Então, esses são os números recordes aqui do agronegócio, como eu falei para vocês, números aqui que mostram um setor do agro aqui extremamente pujante. E hoje, um pouquinho mais cedo do que o usual, já que a gente teve um radar corporativo um pouco mais enxuto hoje, eu já vou para aquele momento que a gente fala dos indicadores do dia e também spoiler aqui da agenda, só que amanhã a gente sabe que é sábado, né? Hoje a gente tem aquele sextou, então amanhã não temos indicadores para serem divulgados, não é um dia útil, mas hoje a gente também teve uma agenda bem enxuta. Basicamente o que a gente teve aqui foram indicadores sobre o crescimento do setor serviços que chamaram pouca atenção, dados aqui do mercado doméstico e que ficaram ali relativamente dentro das expectativas. E eu também destaco aqui, além da agenda da semana que vem, né, que os mercados americanos, que a gente viu que todos fecharam aqui no vermelho, né, como eu comentei mais cedo, a gente viu uma influência aqui depois das estimativas de inflação, né, a inflação se mostrou, as projeções de inflação, na verdade, nos Estados Unidos, né, porque a inflação em si, o CPI, saiu na quarta. Hoje a gente teve alguns indicadores de projeção de inflação, foram que de fato descolaram ali das projeções e fizeram as bolsas lá de Wall Street cair. Basicamente foi isso que agitou o mercado nessa sexta. E para a semana que vem, a gente tem uma semana um pouco menos agitada que essa, porque essa a gente teve bastante... teve CPI aqui dos Estados Unidos, CPI da China e IPCA aqui no Brasil. Semana que vem é uma semana um pouco mais pacata, mas ainda tem alguns indicadores para ficar de olho. Segunda-feira, a gente tem a divulgação do PIB da China, divulgação de vendas no varejo dos Estados Unidos e também IBCBR aqui do Brasil. Na terça, agenda um pouco mais pacata, basicamente o que a gente tem é o IGP-10 aqui do mercado doméstico. Na quarta, a gente tem a divulgação do CPI do Reino Unido, CPI da zona do euro e também dados de fluxo cambial estrangeiro aqui do Brasil. Na quinta, divulgação de dados dos pedidos iniciais para o seguro-desemprego e também a divulgação do balanço patrimonial do Federal Reserve, do Fed, que é o Banco Central americano. E na sexta, para fechar a semana, daqui exatamente 7 dias, temos reunião do FMI e também a divulgação dos dados de inflação ao produtor lá da Alemanha. Esses que devem ser os principais indicadores a serem divulgados aí nessa próxima semana. E com isso, com esses 18 minutinhos de live, praticamente 19, live um pouquinho mais curta do que o usual, a gente vai ficando por aqui. Obrigadão para todo mundo que mandou mensagem aqui no chat. Novamente peço para vocês deixarem mensagem aqui de vocês. Também quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário. E não esquece também de aproveitar o status alfa que eu falei também, que é muito relevante para vocês. O link está na descrição, está disponível aí, está aberto, então não precisa, não tem uma restrição de tempo, né? Você que está vendo a live, eventualmente depois que ela acabou, também está disponível. Vou deixar também no comentário fixado aí para todos vocês que acompanham a gente no YouTube. E se você acompanha a gente no Spotify também, está disponível para vocês. Só olhar a descrição do podcast que você tem acesso aí para você ter o status alfa para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimento. Então é isso, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live de hoje, a live dessa sexta-feira, dia 12 de abril. Sempre um prazer estar aqui comentando as melhores novidades do mercado financeiro com todos vocês. Um abraço, uma boa noite, um ótimo final de semana a todos, bons negócios e tchau, tchau. Vejo todos vocês na próxima segunda-feira.